Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um parabéns especial aí, um cumprimento especial para todas as mulheres que nos ouvem. E, de fato, nós tivemos muita conquista nos séculos aí que a mulher veio lutando para angariar os seus direitos. E ainda a gente percebe que há muito que percorrer.
Bom, doutora, você também, lógico, para eu me esquecer, né? Você também, Neuza, nem educação de parabenizar as mulheres que estão aqui na frente. É que ontem o doutor falou, vocês vieram de cor-de-rosa hoje só para parabenizar. Não, é que o dia da mulher é amanhã, e ontem que a gente está de cor-de-rosa, né? Mas é, parabenizando as senhoras, a gente parabeniza todas as mulheres, né? Aproveitando esse ensejo, para parabenizar a todas por esse dia. Como eu disse aqui, doutora, assim, é... comemorar, sim, temos que comemorar, mas falta muito ainda, né? Boa tarde para a senhora.
Boa tarde Oswaldo, boa tarde Navarro, boa tarde a todos os ouvintes. E ratifico e reforço aqui os cumprimentos a todas as mulheres que junto conosco conseguem compreender que essa é uma data importante para que a gente possa entender o papel das mulheres na sociedade, mas principalmente nos chamar à reflexão. Nós precisamos refletir sobre igualdade, sobre respeito, e essa data, ela vem a partir de uma revolução histórica e ela vem nos dizer sobre isso, né? De que a mulher, ela é falar sobre direitos humanos da mulher, de que ela merece respeito, de que ela tem totais condições em igualdade de respeito, dignidade, de estar em qualquer lugar na sociedade e ser respeitada nessa condição.
E principalmente, a gente no ano passado, eu até esses dias falei, puxa vida, no ano passado nós tivemos lançamento da semana de combate, aquela coisa, e esse ano parece que ficou meio, sabe, não teve tantos laços como tiveram no ano passado, né? Mas é sempre bom a gente relembrar que a semana da mulher é todo dia, toda hora, o dia da mulher é todo dia, todo momento. E a lei da Maria da Penha está aí para isso, né, doutora?
Exato. Eu posso até colocar para as mulheres aí uma evolução da legislação que nós tivemos desde o início da batalha, porque eu elenquei a partir de 1827, porque a nossa luta começou muito antes de 1827, mas a gente teve uma evolução legislativa grande. Em 1827, as mulheres foram liberadas para frequentar a escola. Então, até essa data, a mulher só podia frequentar até o primário. Então, passado 1827, a mulher ganhou o direito de frequentar também ensino médio. Em 1879, a mulher conquista o direito ao acesso às faculdades. Então, vejam que a gente já tinha homens formados lá atrás, nas primeiras faculdades da Europa, quando a mulher só passou a frequentar a escola em 1879. Em 1910, foi criado o primeiro partido político, o Partido Republicano Feminino. Em 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto. Então, é bem recente a nossa participação na política, importante destacar. Em 1962, foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Em 1974, as mulheres conquistam o direito de portar em cartão de crédito. Então, veja que absurdo, há menos de 50 anos é que a mulher pode portar um cartão. Antes disso, ela era ali, ela só usava o do marido,
isso
do pai.
Né?
Em 1977 é que é aprovada a lei do divórcio. Em 1985, criada a primeira delegacia da mulher. Então, são conquistas recentes. É importante a mulher entender que a nossa conquista é recente. A gente ainda tem muito a conquistar, como o Oswaldo colocou. Em 1988, a Constituição Federal reconhece a igualdade entre homens e mulheres. Em 2002, é um absurdo, mas eu vou dizer... A falta de virgindade da mulher deixa de ser motivo para anular um casamento. Em 2002. Em 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha. Em 2015, é aprovado o feminicídio. Em 2018, a importunação sexual passa a ser crime. Em 2021, é criada a lei para prevenir e reprimir o combate à violência política contra a mulher. O ano passado, nós tivemos a Lei Municipal 4.287, que cria um fundo financeiro. Então, com isso, eu coloco para as mulheres. Nossas conquistas são muito recentes. Então, a gente ainda está caminhando.
E aí, nós tivemos aí em dezembro do ano passado, né? Também, acho que ainda falta muito, porque vai demorar um pouco para chegar a isso, que foi né, vamos dizer assim, no Diário Oficial do ano passado, a Lei 14.611, né, onde nós tivemos aí a igualdade salarial, que também está em destaque a partir de agora, mas que eu acho que vai demorar um pouco ainda, né, doutora? Porque lei aparece bastante, mas na prática...
A aplicação dela é sempre mais demorada, mais lenta, sempre arrumam desculpas e colocam alguns detalhes que acabam diferenciando aí o salário entre a mulher e o homem, horário, o que prejudica muito o direito da mulher.
E uma outra coisa...
Mas a lei está aí.
Uma outra coisa que essa semana também pegou e chama a atenção é o problema em Brasília, né? Onde as mulheres que trabalham terão direito a 3 dias por mês pela regra que acaba vindo, período menstrual, para não trabalhar. E o governador quer, ele vetou, mas a Câmara Distrital foi e derrubou o veto dele e colocou em prática. Quer dizer, já é mais um ganho, né?
Essas questões são difíceis para que os homens entendam, porque não passam por isso,
não,
né?
Passam por isso.
Então não conseguem entender toda a dificuldade. Tem mulheres que chegam a ser internadas nesse momento, né? Tem mulheres que passam por esse período com naturalidade e sem maior complicação, mas tem mulheres que têm enxaquecas terríveis. Então, cada caso tem que ser analisado e o homem nunca vai entender.
Porque na verdade é quando eu acho que até a mulher começou no dia 6, né? Para ela se arrumar, para dar um jeito, quando no dia 8 seria a mulher.
Eu recebi.
Homem,
2 dias se arrumando.
Eu recebi,
dois
esqueceu.
O quê? 2 dias. O homem nem lembra que
ele esqueceu do dia dele. Eu recebi esse daí também.
Então, até uma coisa assim para descontrair, porque eu acho que a lei mais hoje que chama mais atenção, que a gente está vendo o que aconteceu, só essa semana aqui, me parece, 3 ou 4, tivemos aqui, mas nesse final de semana, então nem se conta na nossa região, é a violência doméstica. Essa é uma coisa que pega, e a Lei Maria da Penha, ela é muito bonita no papel, a Lei 11.340 é muito, mas na aplicação dela a gente vê muitas falhas ainda, né?
Pois é aquilo que a doutora Aracê colocou, é da educação, né? A lei está aí, ela é aplicada, mas melhor seria, né, muito melhor seria se nós não tivéssemos os casos de violência doméstica. E isso está relacionado a quê? O senhor colocou muito bem na questão do lixo. Muito importante se as pessoas não sujassem, né, não jogassem o lixo no lugar errado. Da mesma forma, muito melhor seria se as mulheres tivessem o direito delas respeitado. Se os homens não impusessem sobre as mulheres a força, o poder, né, se não agissem com violência. Infelizmente, a gente não tem essa realidade no Brasil, então a gente precisa da legislação para reforçar o direito da mulher. A nossa ideia, a ideia do poder público é sempre educar o cidadão para que a violência não aconteça. Mas, infelizmente, quando ela acontece, a gente precisa da aplicação da lei, e a lei vem sendo aplicada. Foi colocado, né, o senhor falou, nos últimos 4, na última semana, 4 casos na região, e a gente tem rotineira o recebimento de processos envolvendo violência doméstica. Rotineira a aplicação de medidas protetivas em favor das mulheres. Isso por quê? Porque os homens continuam exercendo o seu poder sobre a mulher, né? Esse poder que ele não tem, mas que eles continuam empregando violência contra a mulher, infelizmente.
De 0 a 100, doutora, essa medida protetiva, até quantos, até que número ela ajuda a mulher no caso da agressão do homem? A medida protetiva, uns 50% ou menos?
50%, eu diria, 50%. A gente tem uma análise nesse aspecto. Primeiro porque a gente tem a situação de que muitas mulheres não acreditam que o seu companheiro vai um dia agir de forma fatal contra ela. Por que isso? Porque é muito difícil você entender que uma pessoa com quem você dividiu a sua vida, com quem você teve filhos, com quem você dormiu por 10, 15 anos, pessoa para aquela que você se dedicou, né? E a pessoa em algum momento também se dedicou à mulher, ela não acredita que isso vai acontecer. Então ela, embora tenha pedido medidas protetivas, depois de alguns meses, né, ou até alguns dias, às vezes menos de dia, ela volta a conviver com a pessoa. É um direito da mulher, né? A gente sempre, quando tem uma audiência e quando a mulher volta a conviver com o agressor, nós não temos nenhuma ingerência, isso é uma decisão dela. A lei está para ampará-la. não para decidir por ela.
E sem contar também que até que a mulher toma a decisão de fazer, de pedir, solicitar a medida protetiva, ela já levou ali várias pancadas, então já aconteceu várias violências, até que ela tenha coragem. Ela faz isso aí. Aí vai para a medida protetiva, da medida protetiva ele viola, ele acaba indo preso, do preso ele vai para a tornozeleira ele vai para a rua e volta a agredir a mesma mulher de novo.
Muitas vezes.
E aí, quer dizer, ela confiando. Aí talvez não, a mulher não fica assim com receio, talvez, de procurar e fazer a medida ou de pedir uma ajuda
para aquela. Eu não diria que ela fica com receio. Eu entendo que muitas vezes ela tem vontade e acredita na reabilitação e na reconciliação do casal. Medo, receio, eu vejo pouca situação que envolve esse medo, porque para ela é mais seguro estar protegida com medida protetiva, até porque se houver violação ele pode ser preso em flagrante, do que insistir, do que se recusar a pedir ajuda. Nesse aspecto, não. A situação mais rotineira é daquela tentativa de reconciliação. Né? Na crença de que vai haver mudança. Às vezes acontece, a gente não tem como generalizar os casos. Às vezes acontece, às vezes não acontece, e a mulher acaba sendo novamente vítima de violência.
É porque a gente falava dessa semana, mas nós tivemos um caso no dia 6 para 7 e outro no dia 7 para 8, que é de hoje, na Broca Policial de hoje. Em 2 dias.
E é para isso que nós precisamos das políticas públicas, né, doutora? Para a gente fortalecer a mulher, para que a mulher tenha amparo legal e amparo no poder público ali, com uma casa de acolhida, com um salário por algum período para se manter, para que ela não precise abrir mão do seu direito de ser amparada por medidas por uma necessidade material. Necessidade afetiva a gente não tem como suprir. É lógico que a gente pede sempre a aplicação de medidas com cursos, palestras, aplicados pelo CREAS. Mas essa questão é mais emocional. Agora, a questão material, o poder público deve ampará-la.
É o que está nós lemos a notícia hoje, o governo tenta ampliar o número de casa brasileira, que é casa para acolher mulher de violência doméstica.
Não é? Aqui nós não temos, né?
Não,
você está dando tranquilinha, você está prestando.
Está ouvindo? Já diz o sábio, quem muito ouve também.
Quem ouve aprende.
Aprende muito. Reforçando, né, esse papel importante das políticas públicas, né, a gente já vem trabalhando desde 2022, né, com o projeto Acolhida, né, esse trabalho em parceria com o Poder Judiciário, com a sociedade civil, com a OAB. Qual é a ideia, né? É justamente trabalhar em todas as frentes. A primeira, com a educação. Então, a gente faz trabalho nas escolas, de conversa com os alunos. E é o que a gente também convoca e provoca a sociedade nesse momento de fala que nos foi aberto, de que a gente precisa pensar, né? Como que nós estamos criando nossos filhos, nossas filhas? Como que a sociedade está se portando? Quando a gente reforça condutas que são discriminatórias, que são de sobreposição do homem sobre a mulher, nós estamos contribuindo nesse processo de violência. Quando a gente não permite que o homem tenha suas formas de manifestar emoção, de que homem, quando a gente repete que homem não chora, que homem não pode manifestar fragilidades, quando a gente diz que mulher tem que se dar o respeito quando ela é vítima de uma violência sexual, quando a gente acha que a mulher nasceu com alguma condição biológica diferente, diferenciada, que só ela sabe limpar a casa, né? Isso são papéis que foram atribuídos e que nós precisamos repensar. E isso acontece na educação formal, dentro da escola, mas na educação que nós passamos. Então, o projeto, ele visa também atuar nessa frente com as escolas. A outra frente, que é que o poder público, o município, né, dialogue com as universidades, com os serviços que ele tem de saúde, de assistência, para promover ações que deem autonomia financeira para essa mulher. Se não tem a casa de acolhida, como de fato a gente não tem, com essa finalidade de abrigar vítimas de violência doméstica, mas que o poder público tenha aluguéis sociais, que dê instrumentos para que essa mulher não fique presa a uma situação de violência, como bem disse a doutora Fabiana, por uma questão de salário, de dinheiro, de dependência econômica, né? Então, nós precisamos atacar essa frente também, tendo políticas públicas para dar suporte. E quando o infrator, o agressor, cometer um ato contrário à lei, vem à frente da repressão, que é a atuação da lei criminal, para que ele se responsabilize pelo que ele cometeu.
É porque nós temos aí o nosso projeto acolhido, que é desenvolvido na comarca de Bandeirantes, também em Santa Amélia. No ano passado foi criada a Lei 4.264, que dispõe da Semana Municipal de Combate e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres. Eu não sei se foi realizado
essa semana. Essa semana é novembro. Esse fundo é para receber, para estar habilitado, para receber verbas públicas para poder fazer essas ações.
Essas ações de conscientização, de
trabalho com a comunidade.
E dentro dessa própria lei, não poderia se estabelecer também a criação de uma casa, não?
São ações que o fundo pode
gerir.
Pode provocar, né?
Pode provocar, inclusive através do governo federal.
Inclusive, né? Uma comissão, né, de mulheres, né, de um conselho de mulheres, né, assim como a gente tem o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o Conselho Municipal de Política sobre Mulheres, que também deliberam e, apontando uma necessidade para o gestor, esse gestor, o prefeito, ele fica vinculado a essas deliberações e precisa implementar. Então, o que que a gente precisa? Levantar demandas, porque é com dados que a gente demonstra a necessidade e vem recurso para execução, né?
Eu digo isso porque nós estamos aí, já temos quantos feminicídios ainda, até a gente começava a falar, ano passado foram 3 julgamentos, né? E esse ano nós temos mais aí, temos 2 ou 3.
Tem 2 processos pendentes de análise que estão em um grau recursal.
Então nós temos uma situação que às vezes a gente fala, ah, é só o lugar, não, lá fora não. Mas nós temos só no ano passado, contanto, foram 5 feminicídios, né?
Exato.
Ou eu estou enganado?
O ano passado eu não tenho certeza, mas como a gente tem a soma aí de 3 julgamentos, mais 2 pendentes, um total de 5, mas eu acho que esse número vem contabilizado desde 2020, quando aconteceu o primeiro. Não foram 5 só o ano passado. Nós tivemos de 2020 para cá 5. 5 situações de feminicídio.
Acho que ano passado foram 3, se não me engano, né?
Teve um número alto.
Foi um ano
violento para as mulheres.
Então nós temos aí, hoje, vocês que estão na área, senhoras que estão dentro da área, nós temos muita medida protetiva?
Sim. Semanalmente nós recebemos pelo menos uma. E como foi dito, né? Final de semana a situação piora, e isso dado ao consumo de bebida alcoólica, entorpecentes, a violência aumenta e a consequência para a mulher é sempre, sempre ruim.
E agora, dentro da lei da Maria da Penha, o que é que dá para destacar para orientar as mulheres que nesse momento estão nos ouvindo, para que ela possa tomar as decisões, procurar os seus direitos?
Eu acho que a primeira situação, ela deve entender que existe lei para ampará-la, né? Ela tem que entender, por isso do nosso projeto, né, o projeto acolhida, entender o que é a violência. Porque muitas vezes a mulher que está naquele ciclo, ela não entende que ela está vivendo uma situação de violência. Porque é um ciclo. Eu acho que algumas vezes aqui nós já explicamos esse ciclo, né? De que a mulher, esse ciclo vai aumentando até que aconteça a violência, depois acontece a recuperação lá, o restabelecimento da relação, o homem pede desculpa e depois vai aumentando até que alguma coisa acontece dentro da casa, que ele explode novamente depois. Então é um ciclo. E muitas vezes a pessoa não entende que isso é violência, porque ela acha, não, mas agora ele tá bom, foi só aquele dia. E às vezes demora mais de 1 mês, 2 meses para que aconteça nova situação, né, de eclosão da violência, um novo ponto aí para que a violência aconteça. E a mulher, até que ela entenda isso, demora, às vezes, anos. E sabendo que ela tem um amparo legal, já é o primeiro passo, né? E essas medidas são diversas, desde o afastamento do lar até restrição do porte de arma para aqueles que possuem. Enfim, são várias medidas protetivas, eu não vou elencar, porque acho que a gente já disse em outras ocasiões, mas a mulher tem esse amparo. E a possibilidade, é claro, da prisão do agressor. A gente tem situações que o agressor, hoje acho que a gente tem 3 ou 4 situações de ameaça, lesão corporal, que os agressores estão detidos. Então não é só uma situação grave que pode gerar a prisão, como uma tentativa de homicídio, de feminicídio. São pontos que nós analisamos o perfil da pessoa, a reiteração de condutas. Então a mulher tem garantias que estão na lei.
Mas há de se colocar só também, doutora, que às vezes a Lei Maria da Penha não protege a mulher só da violência física, também a violência verbal, né?
Exato.
Eu acho que é por isso que também temos que alertar isso, né?
São as formas de violência, né? Como a doutora mencionou, e essa é a ideia nós quando trabalhamos também com os alunos, com a comunidade, E a gente tem muito firme na nossa mente a violência física, que é aquela que deixa marcas aparentes, né? Mas existem violências como a verbal, o xingamento, a humilhação. Você não presta para nada, você nem sabe, nem para cozinhar você não presta. Esses tipos de violência, eles vão minando a autoestima da mulher, vão humilhando, vão fazendo com que ela acredite que ela não é ninguém sem aquela relação. Isso são violências que além de verbais, são emocionais, são psicológicas. Então, existe até o que a gente, que a polícia e vários projetos construíram de violentômetro, que é como se fosse um radar ali de violência, e conforme ela vai se agravando, ele vai ficando vermelho e em alerta. Então, começa com xingamento, com uma fala, com um menosprezo, depois vai para uma ameaça, depois uma agressão física, puxou pelo cabelo, enforcou, até chegar ao fim trágico, que é o feminicídio. E muitas vezes a mulher, ela está lá no vermelho já desse violentômetro e ela nem havia percebido que ela estava nesse contexto de violência, né? Então, as formas de violência são importantes tomarmos conhecimento para que a gente possa se defender, né? E aí acionar Polícia Militar 190 quando está acontecendo um fato, relatar num atendimento médico. É importante dizer que os profissionais de saúde são portas abertas. Uma mulher em atendimento que chegou agredida, os profissionais da saúde têm uma notificação compulsória daquela situação de violência. Então, todos os lugares que essa mulher pode relatar essa violência, no CREAS, na assistência social, na saúde, pode procurar a delegacia a qualquer momento para registrar a ocorrência, para pedir medidas protetivas, procurar o Ministério Público. Nós temos canais de telefone presencial, WhatsApp, enfim, são formas de minimizar esses impactos.
É porque a gente vê no último levantamento, a cada 24 minutos, aqui no nosso estado, uma mulher ela sofre violência física ou moral. Quer dizer, é absurdo, né? A cada 24 minutos, isso por um dia a dia, são 62 casos de violência física contra a mulher por dia. Então, se a gente for colocar no frigir dos ovos, dá 24, cada 24 minutos, uma é atingida aqui no nosso estado. E nós estamos dentro desse levantamento dessas informações que são colocadas aí da violência contra a mulher, né?
Sim, e eu vou acrescentar aqui a fala da doutora Aracê, o crime de perseguição, né, doutora, que a gente também tem a legislação agora criminal, prevê a perseguição como um delito. Então, às vezes, a mulher não identifica a conduta do ex-companheiro, do ex-marido. Geralmente, esse crime é praticado pelo ex, de persegui-la, de passar em frente da sua casa reiteradas vezes ao longo do dia para fiscalizar sua conduta, de ficar na porta do serviço esperando que ela saia só para olhar. E a ideia do agressor, muitas vezes, é de que eu não estou fazendo nada. Isso não é crime, eu não estou fazendo, eu não encostei nela, né, doutora? A gente
não falei nada.
Eu não falei nada. Mas a mulher se sente ameaçada pela presença física dele ali, olhando, fiscalizando. Qual o objetivo de estar ali na porta do serviço dela todos os dias, se não tem uma situação que exige a presença dele ali? Então, condutas como essa podem configurar o crime de perseguição. Especialmente, né, se comprovada a relação afetiva que tiveram, a reiteração da conduta, é importante que todos entendam esse delito.
Fala uma coisa aqui, Oswaldo. A gente falava agora há pouco que a educação é base de muita coisa, né? E aí, no caso dessa de agressões e tal, a mulher, geralmente, quando ela está na casa, como a doutora falou, ela vai confiar tanto naquele homem que vai ser o suporte e tal, ali ela deixa de tudo. Ela deixa de estudar, de trabalhar e tal. Se ela tem um estudo, se ela tem uma profissão, quando acontecer um caso desse, ela tem para onde ir, não é? Porque quando ela não estuda e depende muito daquele marido, o que acontece? O que vai acontecer com essa mulher?
Exatamente.
Como é que fica a cabeça?
Nós precisamos do poder público para ampará-la. É. E hoje o nosso alerta é para as mulheres. Nós somos independentes, nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar. E quando a gente fala em política pública é para amparar e também para alertar a mulher do papel dela na sociedade. O papel dela não é mãe dentro de casa e esposa. O papel dela é no trabalho, o papel dela é trabalhando, o papel dela é se fortalecendo para que seja alguém independente.
Agora, diante de tudo isso aí, também a gente, até conversando com um psicólogo esse tempo atrás aqui, não me recordo qual deles foi, também não devia ter assim, um trabalho com o homem também, quando acontece isso, a nível psicológico, para mostrar para ele, porque de repente a família, ela pode ser destruída por um ato que o cidadão nem sabe, ele cresceu naquele ambiente machista e que ele acha que ele pode e de repente ele poderia, através de um trabalho psicológico, ser essa família não ser destruída.
Excelente,
né?
Oswaldo, a doutora Aracê vai explicar para nós o que a gente tem no município.
No ano também de 2023 foi implementado em parceria com o Poder Judiciário, a Universidade, a UNOPAR, um programa muito importante também, um cumprimento também do que a lei exige, né? Porque a lei exatamente pensa nesse ponto importante. Então, Bandeirantes tem, né? A comarca de Bandeirantes tem um grupo reflexivo que trabalha justamente com os agressores que têm medidas protetivas ou processos, né, com condenação criminal nessa área. Então, é um grupo que trabalha temas afetos ao machismo, às violências, justamente visando restaurar...
Está ativo esse grupo hoje ainda, doutora?
Está sim, Oswaldo. Quando da aplicação das medidas de proteção em favor da mulher, também, em sua maioria, não vou dizer que em todos os processos, a aplicação da obrigatoriedade do agressor participar desse grupo reflexivo. E são 4 encontros... feitos em parceria com a UNOPAR Anhanguera, então é um professor de psicologia da faculdade, junto com alunos que se reúnem no salão do júri, realizam 4 encontros, a cada 15 dias, eu acredito, né, doutora? Eles demoram 2 meses, que são 4 encontros, para concluir essa atividade. E os homens são obrigados a fazer. Então, é uma parte das medidas protetivas que é aplicada, então é uma obrigação. E ainda assim, aqueles que ao longo do período não foram obrigados a fazer isso, quando a gente profere a sentença é condenatória, uma das condições para cumprimento da pena é a participação nesse grupo reflexivo. Então é uma forma de educar também.
É porque, na verdade, ele vem de uma educação que, né? E às vezes esse trabalho pode... restabelecer, vamos dizer assim, a confiança entre os dois.
Ele teve reflexo na casa dele quando criança, né, do pai e a mãe. Sim. E aí quando ele cresce, ele acha que ele também pode fazer o que o pai fazia.
E não é só o pai e a mãe, é a convivência, porque a convivência também com amigos, aquelas coisas todas, acaba influenciando também na educação das pessoas, que por sua vez também não tiveram a oportunidade de ter uma educação, né, condizente com a realidade que nós vivemos hoje. E hoje a educação é uma realidade, a educação lá atrás era outra. Vamos dizer bem a verdade também, né? Porque lá atrás não se preocupavam em se informar e se fazer isso. Como a senhora colocou aqui, nos últimos anos aí que a gente está vendo algumas coisas.
Uma evolução mais rápida, né? Recente, mas ainda assim é recente. E a gente sabe que a geração dos 50, dos 60, participou de toda essa transformação. E é difícil para todos mudarem, mas é necessário.
Então, o nosso
batalhamos para isso.
Geração dos 50, dos 60, participou.
Ainda bem que nós estamos ainda nessa geração, né? Bom, doutoras, eu gostaria de deixar os nossos microfones para mais senhoras queiram colocar aí para a nossa comunidade, né, nesse Dia da Mulher. E lembrar que sempre a gente traz aqui para falar e fazer, para que seja colocado, porque não seja esquecido, porque as pessoas às vezes se esquecem e só se lembram nesses momentos, né? E aquele que a gente diz, o Dia da Mulher não é só hoje, não é só na Semana da Mulher. Essa mulher, ela tem todo dia, a violência, ela está aí todo dia, está implantada todo dia dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade. E isso não é só preto, é branco, vermelho, amarelo, azul, pobre, rico, é todos, né? Todos. Isso envolve todos, num todo, não é só um ou outro, porque às vezes fala, não, porque a gente tem, na sociedade também tem muitos casos que acabam acontecendo e que às vezes não é tão, né, porque é mais aquela coisa, mas não é mais que é escondido, não é tão, né, alarmante, mas que existe bastante, existe, né?
Está aí, né? Em todo nível da sociedade. Sim. Em todos os lugares e para todas as pessoas. Por isso da importância aí desse espaço que vocês cedem para nós, para a gente colocar a mulher, toda a evolução que nós já, por tudo que nós já passamos e que ainda temos muito a passar. E colocar para as mulheres finalmente, que vou roubar a fala da doutora Aracê, que ela sempre fala isso, que o lugar da mulher é onde ela quiser, né, doutora? O lugar dela é o lugar que ela quiser. Então a mulher tem que entender que ela está aí, deve estudar, trabalhar, se fortalecer para sua independência. Agradecer o espaço e parabenizar mais uma vez as mulheres.
Doutora Aracê,
Obrigada. É isso, agradecer essa oportunidade de falar e convocar, né? Fazer uma provocação, então, para a sociedade, né? Ao parabenizar uma mulher hoje, que a gente faça uma reflexão antes, né? Que ao invés da gente só dar parabéns às mulheres, vamos dividir as atividades domésticas de casa, né? Vamos parar com aquele comentário de que a sua colega de trabalho recebeu uma promoção porque está saindo com o chefe. Então, esse momento vamos dar parabéns, mas vamos adotar uma conduta concreta de reflexão para que nós sejamos tratados nada mais, nada menos que iguais. E deixar um recado para cada mulher, é nosso profundo respeito e uma fala que eu gostaria que ficasse no coração delas, de que não há nada que elas possam fazer, que elas tenham feito na vida, que elas estejam fazendo, que retirem delas a dignidade que elas têm e o direito ao respeito de toda pessoa por ela também.